Programa UEMP Rádio.
Boa noite, pessoal. Meu nome é Thalia Gavão Cardoso e estou aqui hoje no programa UEMP de Rádio com a Camila Simpionato Pavim para falarmos sobre a utilização de próteses e órteses em cães e gatos e a realização de terapias complementares. Somos alunas da Universidade Estadual do Norte do Paraná e qualquer dúvida em relação ao programa de hoje estamos à disposição. Primeiramente, vamos começar diferenciando órteses e próteses. Quando pensamos em próteses, pode ser considerada tudo que substitui um membro ou parte do corpo, enquanto a órtese serve como suporte para o membro e auxilia a manter, aumentar ou recuperar a mobilidade de pessoas ou animais com deficiência ou limitações físicas. Órteses são dispositivos ortopédicos, ou seja, são cadeirinhas que servem para fornecer suporte e estabilidade ao animal, a fim de que consigam se locomover. Sendo assim, Camila, quais animais são candidatos ao uso de órteses?
Bom, todos os animais que possuam algum tipo de deficiência locomotora são candidatos ao uso de órteses ou próteses.
E quais são as principais causas de problemas locomotores hoje em pequenos animais?
Atropelamento, que cause lesão em algum dos membros, como uma fratura, sequela de cinomose, que é uma doença a nível neurológico, afetando diretamente as atividades locomotoras, fratura de coluna vertebral, que vai interromper a passagem da informação para conseguir movimentar os membros, bem como anomalias congênitas, onde o animal pode nascer já com uma malformação em algum dos membros. E outra causa comum seria o antropomorfismo, quando atribuímos aos animais costumes humanos, e com isso eles passam a ter livre acesso a locais como camas e sofás, e quando o animal salta desses locais eles podem se lesionar.
E você poderia comentar mais um pouco sobre como essas cadeirinhas elas são desenvolvidas?
Bom, primeiramente o animal ele deve passar por um exame clínico a fim de verificar o estado de saúde geral. Após a realização dos exames, os pacientes que tenham suspeita da presença de alguma doença ou distúrbio são encaminhados para a realização de exames complementares, como os laboratoriais e os de imagem, para conseguir chegar a uma conclusão do quadro desse animal, ou seja, o diagnóstico final. Posteriormente, deve-se retirar as medidas dos animais com o auxílio de uma fita métrica. Então a gente vai fazer a medida das patas dianteiras às patas traseiras, altura e distância de um ombro a outro. Realiza a pesagem desses animais com uma balança digital, além de realizar a avaliação sistemática do animal, visto que cada caso é individual, optando pela melhor alternativa de prótese para cada paciente. A cadeirinha ela pode ser feita facilmente, utilizando materiais como canos de PVC, a partir das medidas coletadas do animal. Porém, caso seja necessário realizar ajustes nesse material, ele deve ser totalmente substituído e isso torna mais difícil a confecção. Atualmente, a gente tem no mercado empresas que realizam a confecção por meio do porte do animal. Então, se o animal vai ser de um porte grande, de um porte médio ou de um porte pequeno, e essas cadeirinhas são confeccionadas em alumínio, que já vem com uma possibilidade de ajuste para adaptação, dependendo das medidas do animal e também considerando as suas variações ao longo da vida, como ganho de peso, o próprio desenvolvimento do animal, caso ainda esteja em fase de crescimento. A partir do momento que a cadeirinha está disponível para utilização, é necessário passar por um processo de adaptação, visto que muitas vezes os animais não aceitam em um primeiro momento. A adaptação se inicia colocando o animal na cadeirinha por curtos períodos durante o dia e vai aumentando gradativamente o tempo de uso. É importante ressaltar que, em relação ao manejo, o animal não deve permanecer por longos períodos de tempo na cadeirinha, sendo necessário retirá-lo nos momentos de descanso do animal durante a noite, visto que a órtese impossibilita o paciente de deitar.
E em relação às próteses, quais são as suas diferenças em relação ao material utilizado e também em relação à coleta de medidas?
Bom, diferentemente das cadeiras, quando coletamos as medidas para a confecção das próteses, estas devem ser mais específicas, como a circunferência do membro acometido e a altura do membro que será feita a prótese. Além disso, o processo é facilitado quando o animal possui o coto do membro para o encaixe da prótese. Bom, com relação ao material, o material para a confecção das próteses precisa ser específico e compatível com as impressoras 3D existentes no mercado atual. A partir partir das coletas das medidas, cria-se um modelo que é enviado para impressão e, de acordo com a complexidade da prótese, o tempo de entrega pode ser mais curto ou também prolongado. Quando a prótese é finalizada, antes de ser colocada no animal, deve passar por algumas adaptações, como o acolchoamento, a fim de evitar lesões no membro devido ao atrito ocasionado. E a adaptação é conduzida da mesma forma que a da cadeirinha e, caso seja uma prótese articulada, que não é muito utilizada aqui no Brasil, após a adaptação, o animal pode permanecer com ela em tempo integral, sem a necessidade de retirada. Bom, Thalia, e quanto às terapias complementares, você consegue conversar um pouquinho com a gente?
Bom, em relação às terapias complementares, existem diversas disponíveis no mercado, mas as mais utilizadas são a fisioterapia, a ozonioterapia, a acupuntura, mocha-bustão e cromoterapia, apresentando uma crescente expansão da sua utilização dentro da medicina veterinária.
Fale um pouco sobre a ozonioterapia.
Bom, abordando com mais enfoque em relação à ozonioterapia, é utilizada uma mistura de gases, oxigênio e ozônio, produzido por meio de um aparelho que realiza essa associação de forma correta e sem contaminantes. Em sequência, o gás oxigênio-ozônio, na concentração adequada, sai pelo bocal de coleta, para que seja colhido em seringa ou utilizado de outra forma adequada e que seja indicada pelo profissional. Pode ser administrado por diversas vias, como a intrarretal, de forma tópica, injeção articular, de forma subcutânea e autohemoterapia, de acordo com a necessidade do animal avaliada pelo veterinário responsável pelo seu caso. O seu uso, ele tem diversos benefícios e a gente pode trazer aqui os mais importantes, que seria anti-inflamatório, contribui para a oxigenação do animal, além de apresentarem ação cicatrizante, antimicrobiana e, além disso, estimulam o sistema imunológico. Sendo assim, essa técnica é um tratamento médico complementar aos tratamentos convencionais como um adjuvante, auxiliando na recuperação dos pacientes e na redução progressiva das doses de medicamentos.
Entendi. Você pode falar um pouco mais sobre a cromoterapia?
Em relação à cromoterapia, consiste na utilização de estímulos colorimétricos visuais atuando a nível celular, sendo utilizada como forma de tratamento adjuvante, como a gente viu também na ozonioterapia. Nesse contexto, o estímulo da cor, após ser captado pelos olhos dos animais, ele chega no sistema nervoso e, com isso, induz modificações bioquímicas que promovem sensações psicológicas e, como consequência, alterações fisiológicas no organismo daquele animal. A utilização da cor varia dependendo do objetivo terapêutico, como a cor azul, que traz benefícios tranquilizantes, promovendo relaxamento e também a diminuição do estresse.
Certo, e com relação à acupuntura?
A acupuntura é a estimulação feita com agulhas em pontos específicos no corpo e o objetivo é atingir um efeito terapêutico, onde o estímulo sobre uma região age sobre as outras de forma reflexa. A inserção da agulha no ponto de acupuntura altera a carga elétrica da pele, gerando uma corrente que tem como objetivo igualar a diferença de potencial entre a pele e a agulha. Apresenta como benefícios o alívio para dores agudas e crônicas, aceleração de processos cicatriciais, fortalecimento do sistema imunológico, melhora do fluxo sanguíneo e também o relaxamento.
E agora você pode falar um pouco mais sobre a fisioterapia?
Bom, por fim, né, em relação aos tratamentos complementares, mas não menos importante, a gente vai abordar um pouquinho em relação à fisioterapia na medicina veterinária. A fisioterapia, ela vai ser realizada a partir de movimentos previamente estudados a fim de fortalecer a musculatura, articulações, ligamentos e tendões desses pacientes. Apresenta como objetivo eliminar a causa da disfunção, melhorar os sinais clínicos e aliviar a dor, que pode interferir diretamente no bem-estar desses animais. Além disso, contribui na redução da inflamação, previne ou minimiza atrofias e também contribui para a melhoria da função cardiovascular. Bom, Camila, você que faz parte do projeto de próteses e órteses, poderia comentar um pouquinho sobre alguns dos seus pacientes?
Bom, em 2022, a gente atendeu o caso de uma gatinha, aqui de Bandeirantes mesmo, que ela nasceu com alguns problemas congênitos, no qual ela tinha os membros posteriores invertidos. E os gatos, eles são animais um pouco mais chatos com relação à adaptação. E no caso dela, a gente tentou fazer a adaptação com a cadeirinha convencional, mas a gente não não obteve sucesso e conseguimos então adaptar uma espécie de skate para ela. Então a gente pegou uma base de metal, colocamos algumas rodas e alguns cintos, né, para que esse animal conseguisse ficar preso nesse skate. Ela se adaptou bem e com isso a gente teve uma melhora do bem-estar geral dela, porque era um animal que vivia arrastando os membros, né, e se lesionando, e com o skate ela conseguiu se adaptar bem. E com relação às próteses, atualmente, neste ano, a gente está atendendo uma cadela que teve osteosarcoma, que é um câncer, e ela precisou fazer a amputação do membro anterior. E com isso, a gente está adaptando agora, fazendo, né, uma prótese 3D para ela, que está sendo confeccionada. Ela vai passar por adaptação e a gente espera que tenha sucesso e que ela consiga ter um melhor bem-estar.
Certo, Camila, muito obrigada por compartilhar um pouquinho da sua experiência. Bom, de maneira geral, o uso de próteses e órteses na medicina veterinária garante aos animais mais autonomia e, com isso, possibilita-os de realizar as suas atividades diárias básicas, como se locomover, para conseguir se alimentar e fazer as suas necessidades de modo a não ficar dependente do tutor 100% do seu dia. E além disso, garante ao animal as 5 liberdades do bem-estar animal, que seriam: a primeira, livre de fome e sede; a segunda, livre de desconforto; a terceira, livre de dor, ferimentos e doenças; a quarta, liberdade para expressar o comportamento normal, né, característico ali com a sua espécie, com a sua raça; e a quinta, livre de medo e angústia. E dessa forma a gente consegue evidenciar o quanto essas terapias complementares elas interferem diretamente na reabilitação desses animais e com isso atua como um tratamento adjuvante mesmo a essas terapias medicamentosas. E por fim, existe algum projeto que atenda a região de Bandeirantes?
Sim, a UEMP atualmente possui um projeto que atende animais de Bandeirantes e região, fornecendo próteses, órteses e também as terapias complementares após a realização do exame clínico do animal. No projeto, já foram contemplados diversos animais, incluindo cães e gatos que possuam algum tipo de limitação de movimento, como plegia ou paresia de membros, e recomenda-se a associação das terapias complementares a fim de obter melhores resultados.
E como podemos entrar em contato?
Bom, caso você tenha algum animal com limitação física e deseje contribuir para o bem-estar na vida do seu pet, pode entrar em contato por meio das redes sociais como o Instagram, que é @prótesesortopédicas, ou por meio do telefone DDD 19981499219.
Então, gente, por hoje foi isso. Muito obrigada pela atenção e esperamos ter contribuído para o entendimento do uso de próteses, órteses e terapias complementares na medicina veterinária. E, novamente, caso alguém tenha interesse em tirar dúvidas ou ser atendido pelo projeto, estaremos à disposição.
Programa UEMP Rádio.